política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A eleição virou de ponta cabeça de ontem para hoje em todo o Brasil. Isso aconteceu porque as pesquisas, os institutos de pesquisa agora começaram a divergir do que diz respeito à proporção da eleição, o que está acontecendo durante o período eleitoral. Os políticos têm a possibilidade agora, os partidos políticos, de escolher em qual instituto de pesquisa eles vão acreditar, e a cabeça do eleitor vai ficar muito complicado nessas próximas duas semanas até o dia de fato da população e as urnas. Ontem o Instituto Vox Populi divulgou uma pesquisa, inclusive já setores da mídia já acusam a TV Record de ter escondido esse resultado, mas os números foram divulgados e mostra a Dilma Rousseff com 40% das intenções de voto, a Lula Silva com 22%, muito diferente dos índices que são apontados na pesquisa Ibope, que foi divulgada ontem à noite também. Na Ibope, Dilma Rousseff apareceu com 38, Marina Silva com 29. Ou seja, um instituto diz que Marina tem 22. O outro instituto diz que Marina tem 29. O resultado é totalmente diferente, muito além de qualquer margem de erro. Alguma coisa está errada nos números revelados por esses institutos. Para Pernambuco, a situação é ainda mais complicada, porque o Instituto Ibope mostrou números diferentes daquilo que tinha sido divulgado há dois dias atrás pelo Diário de Pernambuco. No levantamento divulgado ontem pelo Ibope, o candidato Paulo Câmara aparece com 39 e Armando Monteiro 35. O Armando conseguiu recuperar 3 pontos em relação à última pesquisa Ibope. Se esses números estiverem corretos, a eleição de Pernambuco continua ainda indefinida, porque o candidato Paulo Câmara teria batido ao teto e o Armando Monteiro Neto conseguindo ressurgir, recuperar a perca que teve nas últimas semanas. Então, a proporção é muito diferente dos 10 pontos percentuais de diferença de um candidato para o outro, que foi apontada na pesquisa divulgada pelo Diário de Pernambuco há 2 dias atrás. As duas coisas se chocam, na verdade são caminhos diferentes, possibilidades distintas que estão sendo mostradas nesses institutos. A partir de agora, como eu falei, os partidos vão escolher qual instituto eles vão acreditar, quais são os números que eles vão comemorar. E o eleitor vai ter uma prova exata do que vai acontecer nessa eleição nas urnas, no dia 5 de outubro, quando esse resultado de fato for revelado. Porque para acreditar em instituto de pesquisa nesse ano de 2014, fica literalmente impossível.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Agora 8:42. Bom dia, chegando, começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate. Bom dia, Romenick Stevens.
Bom dia, Silvio, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, a gente não poderia, né, passar a primeira parte aqui do programa, foi justamente o Ney comentando sobre essas pesquisas, e evidentemente que a gente tem que trazer esses números.
Exatamente. Né,
para que também o Romenick faça a sua análise. Nossa. Inclusive, uma disparidade muito grande entre o Vox Populi e o Ibope, né?
Só nacional. Tem que justificar o telefone de Ney, o som ambiente, que era dentro do consultório, né?
Não é verdade. É uma cirurgia meio
complicada.
Complicada. Mas complicada assim, não é que ela seja uma cirurgia. Perigosa no, em termos de
fatais, né?
Exatamente. É apenas uma cirurgia estética, né?
É.
Apenas estética, né? Questão cintura, bumbum, essa. Bom, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Estamos de volta aqui pela sua Polo FM com Rádio Debate, e a gente vai falar agora, né, Romenick, dos das pesquisas. Inicialmente, gostaria que você falasse alguma coisa a respeito dessa disparidade entre o Vox Populi e o Ibope. O Ibope, ontem, né, apresentou Dilma com 38% das intenções de voto, Marina Silva com 29%, Aécio Neves com 19%, Pastor Everaldo do PSC com 1%. Aí veio, né, o Vox Populi e apresenta já uma até chance mesmo de ter de Dilma levar no primeiro turno. Mostrou Dilma com 40, subiu de 36 para 40. Marina Silva de 27 caiu para 22, caindo 5 pontos. E Aécio Neves subindo de 15 para 17%. É uma disparidade muito grande, mostrou aí com 18 pontos, enquanto o Ibope mostra na frente, no primeiro turno, a frente de Dilma, no primeiro turno, de 9 pontos. O Vox Populi apresenta 18 pontos, o dobro, né? Uma disparidade grande, né?
Exatamente. É complicado, né? Até porque são metodologias diferentes. Mas apesar de metodologias diferentes, aponta aí uma diferença tremenda, né? Uma diferença tremenda. A única coisa que a gente pode comparar de uma para outra é a questão que o crescimento de Dilma e a queda de Marina, ela é constante, né? É a única coisa que a gente pode comparar.
Inclusive pelo Ibope a gente vai mostrar agora. Daqui a pouco a gente, por região e tudo, por classe, ela vem caindo em todos os segmentos.
Dentro desse contexto, Vox Pop tem uma metodologia, aí o Ibope tem outra metodologia, por isso que a gente nunca faz comparação de uma pesquisa para outro
instituto
para outro, mas sim de pesquisa do mesmo instituto para a pesquisa anterior, né, que aquele instituto fez. São metodologias diferentes. Por exemplo, ontem a gente viu também uma diferença do IPESP para o Ibope também aqui no estado de Pernambuco, né? Foi uma diferença também enorme. Que tinha acontecido também semana passada. Enquanto todos os institutos apontavam a diferença crescente de Paulo Câmara para Armando, o IPES trouxe impacto numérico 33 a 33. Quando agora o IPES também aponta aqueles 10% de diferença de Paulo, o Ibope aponta apenas 4%, né? Acaba dando uma diferença gritante. Cada instituto tem sua metodologia. O que acaba descredibilizando um pouco o Vox Pop, né, é que, querendo ou não, ele é um instituto que é a contrato do PT, né? Mas não creio também que seja um instituto que vá querer jogar sua credibilidade pelo ralo, né? As pesquisas da semana que vem é quando todas elas começam a se encaixar direitinho, porque ninguém quer perder sua credibilidade na última semana, principalmente na semana em que as urnas serão abertas. Essa é a semana que vem, será a semana de dar total credibilidade a essas pesquisas. Pode ter certeza disso, porque nenhum instituto quer perder sua credibilidade na semana das vésperas da eleição, né? Bom, pode saber que vai encaixar tudo direitinho, diferença de 1, 2 pontos, de uma para a outra.
E no segundo turno aqui, o Vox Populi apresenta Dilma com 46 e Marina com 39 pontos. São 7 pontos de diferença para Dilma Rousseff numa simulação de segundo turno, muito embora que essa já apresenta Dilma Rousseff, né, praticamente ganha em primeiro turno, que se junta 22 com 17 dá 33. E Dilma tem 40 pontos nessa pesquisa Vox Populi, o que daria a ela, né, uma garantia de ser eleita.
Não, 22 com 17.
Não, 22 com 17.
Dá 39.
39. Ah,
39. É 40. Só que aí não tem a numeração do Hernanico, né? Que aí poderia ultrapassar também. A Dilma, né? Mas existiria uma possibilidade real da Dilma vencer no primeiro turno, que é o que uma nota do portal 247 apontou, que os Estados Unidos,
Fórum, né?
que os Estados Unidos, através da revista Fórum, teria feito pesquisas internas no Brasil e que apontavam a possibilidade da Dilma vencer no primeiro turno mesmo, né? Essa acaba encaixando um pouco, mas vamos para frente, né, pra gente ver o que é que vai acontecer.
Bom, deixa eu trazer aqui a do Ibope. Pesquisa que aponta Dilma com 38%, Marina com 29%, Aécio Neves com 19%, Pastor Everaldo 1%, os demais candidatos não atingiram 1%, menos de 1% os demais candidatos. Para você ver, a gente vai trazer alguns detalhes aqui para.
A título de informação, todos os outros nanicos junto, o Ibope apontou que teriam 2%, né? Então, 2% de Pastor Everaldo, 3% no total.
Mas aqui é do Ibope mesmo que mostra os demais.
O Ibope ele ontem no jornal, ele apontou essa diferença também. O William, ele afirmou isso no final.
Passou Everaldo com 1 e os demais
com
2.
Todos os demais juntos dariam 2%.
Ah, tudo bem. Everaldo com os demais.
Isso.
Pra gente ver que em todos os segmentos da sociedade há uma tendência de queda de Marina Silva por religião. Religião católica, Dilma aparecia com 41, tem 42. Marina tinha 26, agora tem 25. E o Aécio Neves, de 20, caiu para 19. Na classe evangélica, Dilma tinha 41, agora tem. Aliás, Dilma tinha 27, foi para 32. Marina tinha 41, agora tem 38. E o Aécio, de 15, passou para 17 pontos. Outras religiões. A Marina tinha 29, agora tem 31. Dilma tinha 28, agora tem 26. E o Aécio Neves, de 19, caiu para 16 pontos. Por renda familiar, até um salário mínimo, as famílias que ganham até um salário mínimo, Dilma passou de 46 para 51%. Marina foi de 24 para 20%. O Aécio, de 11 para 12%. Quem ganha mais de 5 salários mínimos, a Marina foi de 34 para 32, Dilma de 25 para 27, Aécio permaneceu de 28, permaneceu com 28 pontos. Por região, esse aqui é o que sempre se faz uma análise até mais aprofundada para saber exatamente as tendências e o porquê dessa queda de Marina Silva. Norte e Centro-Oeste, Dilma foi de 35 para 40. Marina foi de 32 para 30. E o Aécio Neves de 20 para 21 pontos no centro, no Norte e Centro-Oeste. No Nordeste, Dilma subiu de 48 para 51. Marina Silva foi de 29 para 22% e Aécio Neves subiu de 9 para 11. No Sudeste, a Marina permanece com uma dianteira, inclusive cresceu dentro da margem de erro, foi de 31 para 33, subiu 2 pontos. Dilma perdeu 1 ponto, também oscilou negativamente, mas dentro da margem de erro, de 30 para 29. E o Aécio também oscilou para baixo, dentro da margem de erro, de 22 para 21. No Sul, Dilma cresceu no sul do país, o que eu não imaginava. Eu achava que Sudeste e Sul, a Marina estivesse com a dianteira. Mas no Sul, Dilma saiu, foi de 34 para 38. E Marina, que já chegou a pontuar 40, né? Tinha 26, já havia caído para 26 e agora tem 25. O Aécio Neves, de 23 para 22 pontos.
Isso aí começa a mostrar uma tendência que a Marina. Eu até coloquei nas curtinhas de hoje. A Marina foi um cometa, né? Todo mundo esperava, mas todo mundo espera quando vai passar um cometa, um eclipse, né?
Uhum.
Passa a noite acordado, só que ele passa tão rápido que às vezes muitas pessoas perdem. Então a Marina vai ser esse cometa, parece. A Marina começa a apontar que será esse cometa, né? Caindo em todas as regiões do país, né? E essa pesquisa Ibope apontou o seguinte, Silvio. Quando a Dilma houve aquela queda brusca e a Marina já apareceu numa crescente tamanha, principalmente pelo estado de comoção que a tragédia da morte do Eduardo Campos fez a população do Brasil sentir, né? A Marina levou junto com ela vários candidatos a governador de vários estados do país, né? Vários candidatos apoiados pelo PSB cresceram. Agora, dentro desse contexto, a Dilma subindo, o Ibope também apontou que vários candidatos aliados do PT que estavam em baixa começaram a crescer, quando, a não ser que tenha paz. Por exemplo, em Minas Gerais, a diferença aumentou do aliado do PT, né? No Rio de Janeiro, o PMDB tem um do PT e um do PMDB, ambos aliados e apoiados pela Dilma Rousseff. O do PMDB ampliou a vantagem, né? Há uma crescente. Armando Monteiro aqui, ontem eu vinha dizendo, se não acontecer nenhum fator novo para o Armando Monteiro, a situação seria muito difícil, apesar da gente apontar também uma disputa acirrada, tanto na nacional como na estadual, né? Nenhum fator novo aconteceu em prol de Armando Monteiro no estado de Pernambuco, Mas a crescente de Dilma está levando a onda também dos governadores. Essa, o Paulo Câmara, apesar de ainda hoje ser o franco favorito nessas eleições estaduais, a Dilma Rousseff, ela ultrapassou a Marina aqui no estado de Pernambuco, Sil. Se você for analisar o Ibope...
Não, daqui a pouco, inclusive, assim que você concluir, a gente vai trazer
exatamente.
Esses
a Dilma aqui, que estava atrás da Marina aqui no estado de Pernambuco, já ultrapassou a Marina. E cresceu justamente o mesmo percentual que o Armando Monteiro também cresceu, né? Ou seja, o Armando Monteiro vai estar surfou nessa pesquisa na subida da Dilma Rousseff, porque nenhum fator novo aconteceu no estado de Pernambuco, pelo menos pelos noticiários que eu vi até agora, nenhum, a não ser o crescimento da Dilma Rousseff. E se esse crescimento da Dilma Rousseff, os seus candidatos continuar surfando nessa onda, nós vamos ter em Pernambuco uma eleição disputada no voto a voto, no corpo a corpo, em cada caminhada que cada um vai dar nesses 10 últimos dias de campanha. Faltam praticamente 10 dias de campanha, hoje faltam 11, né? Bora botar aí 10 dias de campanha, e isso é o que vai acontecer, principalmente aqui no estado de Pernambuco.
Bom, deixa eu trazer os números aqui em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, os números do Ibope também. Em Minas Gerais, Dilma tem 32, Marina 20. E Aécio Neves, 31. Dilma empatada tecnicamente com Aécio Neves lá em Minas, mas numericamente com um ponto à frente. Aqui em Pernambuco, Dilma aparece com 39%, Marina 38%. Empatada tecnicamente com um ponto apenas a Dilma Rousseff. Né, mas que Marina já tinha uma dianteira, né?
Houve um declínio ponto percentual da Marina e um crescimento também da Dilma aí, né?
No Rio de Janeiro, Dilma aparece agora com 34%, Marina com 32%. Marina que havia ultrapassado também Minas,
e
né?
Colocado uma vantagem até razoável.
Então, Dilma agora tem 34%, Marina aparece com 32%. Em São Paulo, Dilma aparece com 25%, a Marina com 32% e o Aécio com 19%.
São Paulo chegou a mais de 10% a vantagem, né? Se eu não me engano, 12 a última. Nessa só são 7.
7
né?
pontos.
Caiu 5 pontos a diferença, ou seja, a Marina vem caindo, como eu havia abordado e afirmado, né? E a Dilma Rousseff crescendo. O Aécio Neves comendo ali pela beirada para ver se nesses 10 últimos dias dá para fazer um empate técnico com a Marina e sonhar com o segundo turno. É difícil? É. Mas pelo declínio que a Marina vem tendo nessas últimas pesquisas, não é impossível. É difícil, mas impossível não é, né? E repetindo, a onda da Dilma Rousseff está fazendo com que seus candidatos a governo surfem junto. E repetindo, aqui para o estado de Pernambuco, o Paulo Câmara pode ter estancado no pior momento de uma campanha, e é a reta final. Você estancar na reta final é complicado. A Marina estancou na metade, né? Há uns 20 dias, e é só declínio. Não teve mais como se recuperar. Se o Paulo Câmara estancou, nós só vamos perceber esse estancamento através das próximas pesquisas. Eu creio que ainda vai sair Datafolha essa semana, uhum. O Ibope no início da outra semana. Provavelmente semana que vem são duas pesquisas. Uma no início da semana e outra no sábado, a véspera das eleições. Pode ter certeza disso. Então, com as pesquisas daqui para o início da semana que vem, a gente vai entender se de fato o Paulo Câmara estancou e se o Armando de fato aproveitou a onda Dilma Rousseff, de crescimento da Dilma Rousseff, isso for junto. Se isso de fato for comprovado nas próximas pesquisas, o favoritismo de Paulo Câmara pode estar em declínio. Ainda hoje é o favorito, não tenha dúvida. Eu até li, Silva, há 10 dias, só para a gente concluir esse comentário, que a carta na manga do PSB era utilizar na última semana a Renata Campos e explorar também os filhos. Na última semana, era a carta na manga do PSB. Só que teve que adiantar. A Renata Campos já apareceu no guia eleitoral ontem. Os filhos de Renata Campos e Eduardo Campos vêm percorrendo todo o estado de Pernambuco há 15 dias.
Inclusive na vaquejada então, de Surubim, diz que a vaquejada.
O rapaz entrou de cavalo, né? Parou a vaquejada, discursou e tudo, né? Em Surubim, nesse final de semana, né? Então, essa carta na manga, que seria para a última semana, para provavelmente ampliar uma vantagem, já foi queimado o cartucho 10 dias antes. E aí, quais são as próximas cartas? né? Então, vamos observar isso. Nas próximas pesquisas, iremos observar se há, de fato, um estancamento do Paulo Câmara e um crescimento do Armando Monteiro. Se houver, haja coração, viu? Prepare o coração. Uma coisa é certa, Silvio. A pesquisa de ontem de Armando Monteiro deu um novo fôlego, um novo ânimo numa militância que estava cabisbaixa, que praticamente já tinha entregado os pontos e jogado a toalha, viu? E aí deu um novo ânimo, um novo fôlego para os últimos 10 dias de campanha.
Bom, só para a gente ir para o intervalo, os números mesmo aqui de Pernambuco, o Paulo Câmara trazer como é que estava desde o início da série de pesquisa do Ibope, né? Desde que começou essa campanha. O Armando Monteiro, que começou com 43, foi para 38, 32 e agora subiu para 35. Paulo Câmara, que começou com 11, foi para 29, 38 e agora tem 39, né? Nessas últimas, na última então, o Paulo Câmara foi de 38 para 39, um ponto dentro da margem de erro, e o Armando Monteiro de 32 foi para 35, 3 pontos percentuais, um pouquinho fora da margem de erro, né? Mas é diferente da pesquisa IPESP, né, que mostrou já uma vantagem muito grande da IPESP, do Diário de Pernambuco, né? Mostrou uma vantagem muito grande do Paulo Câmara. O Ibope então vem e dá um novo ânimo, como você falou aqui, à campanha de Armando Monteiro. 9:10, a gente vai para o intervalo. Na volta, para a gente fechar essa primeira parte, vamos trazer os números, né? E análise aqui do Romenick também sobre a corrida para o Senado, né? Que também há uma divergência muito grande desses dois institutos. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Bom, de volta ao Rádio Debate com apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Olha, tem as promoções da semana, aproveite. Feijão carioca legal por apenas 2,27, arroz pérola 1,98. Na quitanda do supermercado Tibúcio, tomate a partir de 79 centavos, batatinha inglesa apenas 1,29, cebola branca de primeira 1,59, mamão formosa 1,29. No açougue, que é o mais completo, você encontra carne da melhor qualidade, da melhor procedência, tudo pelo menor preço. E suas compras, utilizando o seu cartão de crédito. Hoje continua a festa de São Miguel e Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Hoje, dia 24, nós teremos hoje, na celebração da missa 7:30, a presença do Monsenhor Geraldo Espósito de Lima, pároco emérito e reitor da Igreja São Pedro, da paróquia de São José, em Bezerros. Tá hoje, a partir das 7:30 da noite. E a pastoral familiar está convidando todos os casais. Que participam de grupos e círculos e o povo em geral para participar da noite da pastoral na festa São Miguel, que será amanhã, tá? Então contamos com a presença de todos. Muita gente aqui, o Romenick, né? Pedindo cadê a pesquisa para o Senado, né? E a gente até antes do intervalo havia falado, né? Depois do intervalo traria os números aqui para o Senado, que saiu também nessa pesquisa Ibope. João Paulo aparece com 34% das intenções de voto. Fernando Bezerra Coelho aparece com 28%. Simone Fontana, do PSTU, 2%. Albanize Pires, do PSOL, do 1%. É OX ou Oxis? OX mesmo, né? OX do PCB com 1%. Brancos e nulos, 14%. Não sabe, não respondeu. 21%. É OX mesmo, tem certeza?
É isso mesmo.
OX. Agora qualquer pessoa pronunciaria Oxis aqui, né?
Isso aí, essa nome assim eu entendo. Tem prima com nome Richenha, Herbert Rich, é assim mesmo.
Pois é, 34% e 28% para Fernando Bezerra Coelho. Diferente, né? Da pesquisa do Diário de Pernambuco, é que a gente diz aqui, que sempre fala que não é interessante comparar uma pesquisa de um instituto com a pesquisa de um outro instituto, mas é que está uma diferença muito grande.
É, né? Diferença nos números. Agora, se a gente for comparar, por exemplo, em crescimento, onde nas pesquisas que Paulo Câmara cresceu, Fernando Bezerra Coelho cresceu. Na pesquisa que Armando cresceu, o João Paulo acaba crescendo. A tendência histórica de que o governador, candidato a governador, que é geralmente eleito, tem a tendência a puxar o seu senador. Se há um crescimento de Armando, consequentemente há um crescimento de João Paulo. Se há um crescimento de Paulo Câmara, consequentemente há um crescimento de Fernando Bezerra Coelho. É geralmente um voto casado, né? Por mais que haja uma diferença em números de um instituto para o outro.
Pois é, 9:20, 9:21, né? A gente termina aqui a primeira parte do Rádio Debate, né? Já estamos aqui com os meninos bonitos.
Eu tô só com aqui uns alô para mandar nesse papelzinho aqui, né?
Mas para hoje ainda?
É para hoje.
Pra hoje ainda.
Dá tempo, não dá?
É, vai lá. Acelera que dá.
Só mandar um abraço para o meu compadre Rilson, a Elane e a pequena Laura ouvindo lá em São Domingos o programa e desejar uma boa recuperação ao nosso amigo Ney Lima, né?
Foi fazer
que
em breve implantes,
está,
né?
Com a gente aqui.
Exatamente. Foi fazer alguns implantes, né?
Isso, botar silicone.
9:22, 9:22 a gente já começa, né? A hora do debate, não depois do intervalo, é isso? Então depois do intervalo, a hora do debate, a segunda parte aqui do Rádio Debate pela sua Polo FM.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, chegando já a segunda parte agora do Rádio Debate, mas antes do bom dia até do pessoal aqui, eu tenho que trazer essa mensagem, né? De um ouvinte que fez uma pergunta muito séria aqui, a gente tem que, né? Passar no ar essa pergunta e a resposta a gente tem que passar para o ouvinte, né? Que é muito sério. Silvio, é verdade que Ney foi fazer uma redução de cabeça? Existe esse tipo de cirurgia? Bom dia, Lúcia. Bom, foi uma avaliação, mas parece que é mais para o implante, né? É alguns implantes aí para ficar mais redondinho e tal, hein? É, lipo o quê? Escultura, isso é o quê? Aí chama lipoescultura para aquele para deixar mas eu não sei. Foi fazendo essa avaliação para alguns implantes e redução de alguma coisa. Bom, mas vamos lá. Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio José. Bom dia, meu amigo Eusébio, Leone, Natália Arruda, Márcia Arantes e todos os queridos ouvintes da melhor e mais ouvida, Polo FM.
Eusébio Pereira, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, Natália, Eusébio, Márcio, um bom dia especial a você que está em casa, aqui em nossa cidade e em toda a região ouvindo o Rádio Debate.
Bom dia, Natália Arruda, pode crer.
Bom dia, pode crer, né? Bom dia a todos os amigos aqui, que sem esses amigos eu não sou nada, né? O Ralf, o Leone, o Eusébio, a Márcia, o Silvio e também a Paloma, né? Que tá aqui, maravilhosa e bonita.
Amanda.
Maravilhosa e bonita.
É porque, né? Paloma e Amanda é bem...
Ela tem esse negócio não. Aqui meio grande, né? Aí diz que quem tem esse negócio...
Vamos lá, Natália.
É grande também. um abração aí para o pessoal que trabalha lá na Pactual e na Ateliê, né? O Mororó, o Araújo, Eduardo, Severino, Meco, Augusto, Índio, Poliana e Patrícia, todo esse pessoal estão ouvindo aí o programa, né? Um abração também aí para Cid, Jurandir, Nemilda, todos na estamparia, né? O Cid, o Jurandir e a Nemilda estão lá na estamparia ouvindo o programa A Hora do Debate. Um abração aí lá no Dona Lica, a Joelma, né? Joelma, um abração para você, né? E que você esteja sempre escutando a gente, que ela disse que não perde um só programa, né? Um abração também aí na Avenida 29 para Selma Ruda, Paula, Fábio, Janaína e Matheus, né? Um abração aqui na Avenida 29. E um abração aí lá no Dona Lica para o nosso grande amigo, seu Deda e a esposa, né? Seu Deda, um abração para você, suas filhas, Nazaré, Lurdinha, Verônica e todos os seus familiares. Seu Deda, que é uma pessoa maravilhosa. E Silvio, essa noite eu estive lá em São Domingos, rapaz, a audiência lá é grande, não tem raio que ligue em outra rádio, a não ser na Polo e na Hora do Debate.
Muito bem, pessoal, São Domingos, então, um abraço.
É, exatamente.
Bom, um abraço aqui pra Vanessa, através do WhatsApp.
Fosse eu.
WhatsApp. Ele diz o seguinte, olha, mora em frente à Praça do Parque, Nova Morada, a prefeitura colocou um refletor nas proximidades e hoje tiram o refletor. Assim tiraram, né? Assim, os moradores que ficam com medo de passar devido à escuridão. Imagine que a prefeitura não pode comprar um refletor, pois toda vez que tem festa, vem buscar o refletor. A Vanessa reclamando que colocaram esse refletor, mas constantemente estão retirando esse refletor. Então fica aí a reclamação da Vanessa lá no Nova Morada aqui através do WhatsApp.
Eu quero reclamar uma coisa também, senhor, é que o meu WhatsApp chegou e vocês tomaram de conta e habilitaram ele aqui para rádio, né? Vocês têm que dizer isso também, não é, rapaz? Por isso que eu fiquei sem
WhatsApp. Aquelas duas, ou foi três caixas que você trouxe para aqui? Era
não, ali era uma feira para vocês, agora o WhatsApp é isso aí.
Diga, Raul.
Ali era uma feirinha para vocês.
Conta a praça do PAC.
É que não...
Terminou?
Acho que não, não acredito que continua. Mas tá em construção. Bom, deixa eu trazer aqui do blog...
Difícil, hein?
Pois é, do blog Sulanca News. Ele faz duas comparações aqui, traz duas informações e faz duas comparações. Brejo da Madre de Deus e Santa Cruz do Capibaribe com relação às pré-candidaturas já estabelecidas pelo grupo aqui e a tendência de um novo grupo surgir lá em São Domingos. O comentário do Marconi é o seguinte: em política não existe coincidências, nada é por acaso e todos os projetos políticos têm sua finalidade de forma muito clara, embora às vezes alguns projetos são camuflados ou mesmo maquiados. Nesta eleição atípica, dois exemplos de projetos que visam 2016 estão em ação, um em Santa Cruz e outro em Brejo. Em Santa Cruz, os 7 vereadores de oposição se uniram em torno da candidatura de Ernesto, mas deixaram de forma clara que tem um pré-candidato a prefeito para 2016, Fernando Aragão. Este grupo foi de encontro ao líder Zé Augusto e apoiaram outro federal que não o seu escolhido. Os vereadores foram do federal, né? Que não é exatamente apoiado por Zé Augusto, não afronta pública ao líder que apoia um outro federal. Em Brejo, parte dos vereadores da situação tomou rumo diferente do prefeito e líder Dr. Edson Souza. Estão apoiando outro candidato a estadual. Dr. Edson, né? Apoia o Valdemar no reconhecimento, né? A sua luta, né? Para que ele voltasse ao poder, enquanto o grupo de vereadores formado por Hilário Paulo, São Domingos, Josivaldo de Mandassaia, Maria José do Sítio Tambor e Wagner Assunção, o Bolão de Fazenda Nova, apoiam o deputado Diogo Moraes para estadual, uma posição contrária ao do prefeito. A única diferença nos dois casos é que Santa Cruz, o objetivo ficou claro: mostrar a força política e lançar um candidato a prefeito em 2016. Já em Brejo da Madre de Deus, os objetivos não se tornaram públicos, mas é muito fácil fechar o quebra-cabeça. O grupo quer mostrar também força política e montar um projeto também para 2016. Hilário é a maior força de São Domingos, força política. Josivaldo é forte em Mandassaia. Maria José, fortíssima no Tambor. Wagner Assunção é vereador independente em Fazenda Nova, além da cabeça pensante do grupo. Cada um tem a força em seu reduto e ganharia um poder na hora de argumentar sobre a escolha dos dois nomes para compor a chapa em 2016. O Marconi Moreno fez essa comparação, deixando claro, né, trazendo que Santa Cruz é claro, né, um grupo, né, dos vereadores já tem esse projeto com o Fernando Aragão para 2016. Lá não ficou claro, mas, né, pelo que ele colocou aqui, tem também essa quebra de braço, né, com esse grupo aí de vereadores, Hilário e Josivaldo, Maria José, Wagner Assunção, né, querendo bater de frente com o Dr. Edson, evidentemente para mostrar a força e tentar tirar algum proveito também em 2016, Ralf Lagos.
Silvio José, a política, ela pede a todo momento a oxigenação, né? E não só das pessoas, mas também das ideias. E isso faz com que esses fenômenos aconteçam, tanto aqui em Santa Cruz, como no Brejo, como em outras cidades também. Marconi fez um bom texto, poderia ter citado também Taquaritinga do Norte, né? Onde o prefeito, ou o vice-prefeito, já não faz mais parte do grupo do prefeito, né?
Verdade.
Na tentativa expressa e clara de se lançar candidato a prefeito, e ele não é o candidato do prefeito, o vice não é o candidato do prefeito. Então, essa necessidade da renovação, que nem sempre está na idade, mas às vezes está na ideia. A gente pode citar um exemplo clássico aqui: em 1986, nós tínhamos o Miguel Arraes de Alencar voltando do exílio, né? Já não tão novo, mas nós tínhamos novo José Múcio. Mas quem era o novo na idade? Na idade era Múcio. Quem era o novo na ideia? Miguel Arraes de Alencar, né? A ideia, a cabeça nova, a cuca fresca era a de Miguel Arraes de Alencar. Então, essa oxigenação que a política requer, ela é necessária. Aí, a contraponto disso, nós temos os grandes caciques, né? Que não gostam disso, é lógico, né? A perpetuação no poder é uma coisa que está impregnada na grande maioria dos políticos do Brasil, né? Deveriam ter como exemplo o grande Nelson Mandela, né? Que foi presidente da África do Sul apenas uma vez e disse que não queria concorrer à reeleição, a mais uma vez ser presidente, fez o seu legado e deixou para que outras pessoas seguissem em frente. E olha que Nelson Mandela tinha toda a condição do mundo de ser presidente quantas vezes quisesse na África do Sul, mas os grandes caciques não gostam disso, porque cada vez na política é assim, a soma é simples. Para o que está embaixo subir, o que está em cima tem que descer. Então, o espaço não é aberto por eles, né? Em São Domingos e no Brejo fica claro, cada um tem seu reduto e vai querer mostrar força no seu reduto, pode ser uma faca de dois gumes, ou sair muito fortalecido ou sair muito enfraquecido, dependendo da votação do seu candidato. Aqui em Santa Cruz, a expressão é outra. É um líder que apoiou um candidato a deputado federal, que é o José Augusto Maia, e os liderados que entenderam que não. Ora, se a política é a arte de se comunicar, né? Como diz Aurélio e alguns outros, qual a grande dificuldade disso? Na comunicação, houve um entendimento que Zé Augusto deveria ir com Luciano, Teobaldo, e os 7 vereadores, junto com o candidato Ernesto Maia, deveriam ir com Bivar. Isso é uma coisa totalmente normal pra gente. O grande líder, o cacique, ele não entende assim. Ele entende que todo mundo tem que ir de acordo com a sua subveniência, de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele acha que tá certo. E quando existe um líder assim no grupo, Eusébio, não é grupo. Todo grupo tem que existir um líder, é lógico, mas um líder que impõe, o grupo se desfacela. Um líder que impõe, o grupo não tem respeito, tem medo. E aí fica complicada a situação. Vamos aguardar para ver como é que fica. O desenho mais claro para a gente vai ser o resultado das eleições. Quando, se o grupo do Brejo, junto com, por exemplo, se Diogo tem muito voto em São Domingos, é um exemplo, Hilário sairá muito fortalecido, né? Se aqui, como é que vai ficar a situação aqui? Vai ser eleito o candidato? Não vai ser eleito? O candidato a deputado federal do deputado Zé Augusto vai ter mais voto do que Bivar? Não vai ter? Vai ter muito menos do que o do prefeito? Não vai ter? Como é que anda Eduardo da Fonte, que corre solto diante dessa briga? Porque a briga não polarizou entre os deputados federais de uma ala partidária e outra, polarizou entre os deputados federais da mesma ala, que é a ala
estaduais.
Federais mesmo. Federais.
Ah, uhum.
Polarizou foi Teobaldo e Bivar, e não Teobaldo e Bruno, ou Bivar e Bruno. E Eduardo da Fonte corre solto, e outro que vai aparecer bem em Santa Cruz, quem pensar que não está enganado, é o Mendonça Filho. O Mendonça Filho, que essa semana ganhou mais um apoio. O ex-vereador Agnaldo Xavier declarou apoio a Mendonça Filho. Pesquisas que eu soube, outras que eu vi, dizem que ele aparece bem. Não sei. O bem que aparece não é que aparece perto dos outros, mas é pela votação que ele teve. Se ele tiver aquela porcentagem, para ele, ele é um herói. E para quem está apoiando ele também. Então, vamos aguardar para a gente ver. Agora, nós temos também aqui, que aí também é um incógnita, porque a gente vê pouca campanha dele na rua, né? O João Alfredo, a gente não sabe como é que vai ficar a situação do João Alfredo aqui em Santa Cruz e no estado de Pernambuco. Silvio José.
José Pereira.
Olha, Silvio, vou ser sincero, a campanha do Brejo, a política do Brejo, eu acompanho pela internet, né? Uhum. E vi, li, tinha lido o texto de Marcondes Moreno também, que você trouxe para a pauta, mas não sei das nuances do que rola nos bastidores de Brejo da Madre de Deus. Por exemplo, se esse grupo, né, que a conjuntura de lá pediu isso, né, porque o Diogo Moraes, ele era do grupo de Roberto Asfora, fez a junção com o Edson Vieira e veio pro lado de Dr. Edson lá no Brejo, né, e teve uma mudança na conjuntura. O Dr. Edson, ele tinha os candidatos a deputado estadual dele antes disso. E aí essa mudança de conjuntura fez com que fosse dividido. Agora, essa divisão é um racha? E aí, essa é a dúvida que tem que ser feita. Essa divisão é um racha ou é apenas uma acomodação das momentânea do jogo de...
O Bulão, né, que é vereador lá, essa semana declarou apoio ao candidato Ernesto Maia, né? E ele é do outro grupo, para você ver como a coisa é a conveniência do momento, né? Uhum. Ele é do grupo de Asfora, uhum. Né?
E o Carga Pesada também,
não,
né?
Desculpa, não foi o Bulão.
É o Carga Pesada.
Ah, tá. Desculpa, é o Carga Pesada.
Isso. E aí, a gente tem que saber se isso é uma questão momentânea e do momento eleitoral, né? Porque depois se juntam, ou realmente é um racha.
Porque Carga é um bolão também, né?
Pesado, né?
E aí, Silvio, no brejo eu vou me abster do comentário mais aprofundado, porque eu não tenho esse subsídio,
né?
Para dizer isso. O que eu vejo é que é apenas uma questão de momento, né? Uhum. Uma adequação de momento.
Você não vê exatamente como a construção de um outro grupo político, né?
Não vejo como sendo uma via alternativa dentro da oposição, embora que todas as negociações políticas tem um interesse por trás. Claro que quem está querendo apoiar um candidato, ele tem o interesse de que aquele candidato seja bem votado para sair fortalecido, né? Lembrando que Dr. Edson não pode ser candidato mais a prefeito, né? E vai surgir uma vaga para prefeito e para vice, né? E isso também, claro que tudo entra em construção. Quem diz que 2016, só em 2016, passa de...
Não, só os políticos que dizem isso, né? Eles dizem, né, pra imprensa, né?
Exatamente.
Mas a gente sabe que 2016 está sendo discutido agora.
Já tem gente
em
2018.
Pois é.
Né? E aí, isso aí fica claro. Tem sempre a luta pelo poder. Aqui em Santa Cruz, e aqui, por isso que eu digo, aqui particularmente, houve uma briga, houve um racha, né? Houve um racha. E, assim, infelizmente... O que Ralf colocou, infelizmente, vai ficar nessa questão. Por exemplo, depois da eleição, quem tiver mais voto, comanda. Não é quem tiver ideias, não é quem tiver proposta, é quem tiver votos. E isso é uma pena, porque às vezes, nem sempre quem tem mais voto é quem tem as ideias, é quem está com as propostas. Nem sempre. Eu não estou citando um caso particular. Mas isso acontece na política e isso deve ser. A população e as pessoas devem estar atentas a isso, porque às vezes acontecem as nuances da política e o momento da política são assim. Mas, por exemplo, e no caso prático aqui, o Zé Augusto, ele tomou um rumo, né, apoiando o Ricardo Teobaldo. Ele tem todo o direito de fazer isso, tinha todo o direito, né? Um candidato apoiado por Armando Monteiro, do núcleo duro de Armando Monteiro agora, né? Ele tinha, mas os vereadores também tinham o direito de observarem o que era melhor para a candidatura de Ernesto Maia e para o fortalecimento do grupo, né? Também tinham, a visão deles são diferentes, e o que tem que ter aí é o respeito. E a gente percebeu, e isso ficou claro para todo mundo, que não houve o respeito, né? Não houve o respeito das decisões tomadas pelo grupo, porque o grupo é uma unidade, mas todo mundo sabe que nos grupos tem subgrupos, né? E o que ficou claro é que o grupo que está com Ernesto Maia é um grupo consistente, com 6 vereadores, né? Nesse grupo, né? Isso tem que ser respeitado. E o que faltou aí, na minha visão, foi um diálogo mesmo e um entendimento nesse sentido. Pronto. Eu nunca esperaria que fosse acontecer aquele problema que houve no comício de Armando Monteiro. Aquele problema que houve no comício de Armando Monteiro demonstrou para todo mundo a quebra de cabeça que estava tendo dentro do grupo, né? E aí, isso, a população e os eleitores, que já tem uma dificuldade imensa de ver todas as promessas, todas as questões que são colocadas para o político virarem realidade, imagina com batendo cabeça. É muito complicado. E aí, essas questões, infelizmente, depois da eleição, com o resultado das urnas, é que vai saber essa questão, infelizmente, né? Mas é isso, Silvio.
Leone Souza.
Olha, Silvio, vendo o texto do Marcondes, eu fico feliz porque a gente traz a discussão o que a população de fato precisa ter a oportunidade de discutir as coisas, porque eu já disse aqui em alguns programas anteriores que eu fico extremamente chateado quando políticos vêm aos órgãos de imprensa, vêm nas reuniões, nas grandes reuniões, em malas, em seja onde for. Não, a gente só está tratando aqui 2014. 2016 é lá na frente e a gente sabe que isso não existe. A gente está tratando de uma eleição a nível federal e estadual, mas, meu amigo, todos já estão de olho a nível municipal.
Isso é o primeiro tempo da municipal, né?
Sem dúvida. Assim como o grupo de oposição tem o objetivo de chegar na prefeitura em 2016, o grupo de situação quer se sair bem também nessa eleição para contribuir à sua permanência na eleição de 2016. Não resta dúvida. E a população tem que ser tratada com mais clareza, com mais transparência e entender de fato isso. E o bom é que, de fato, agora as cartas já estão definidas. O grupo de vereadores de Santa Cruz já tem a sua definição. O prefeito Edson Vieira com certeza deve ir à sua reeleição, tentar a sua reeleição, e o grupo de oposição em Santa Cruz, liderado pelos vereadores e pelo candidato Ernesto Maia, já tem um candidato a prefeito em Santa Cruz. A situação do Brejo parece caminhar também para essa situação. O grupo de Hilário, que Hilário conseguiu, de certa forma, articular, e isso a gente pode caracterizar como, de fato, isso está tendo uma possibilidade, até porque na eleição suplementar do Brejo, que o Hilário foi o candidato a prefeito, uhum, a gente sentiu a ausência de Dr. Edson no palanque de Hilário. A gente sentiu também a ausência do próprio prefeito, Dr. Edson, no palanque de Hilário. A situação de Taquaritinga, que o Ralf lembrou, não é muito diferente. Ora, o vice-prefeito de lá hoje tem a maioria dos vereadores de seu grupo, tem a maioria do que o prefeito. O prefeito hoje deve estar com dois vereadores apoiando seus candidatos e o Lero tem quatro vereadores imbuídos no seu projeto de também ser prefeito de Taquaritinga do Norte.
De
Taquaritinga.
Ah, tá.
Taquaritinga, o Lero tem quatro vereadores.
Uhum.
E o Evilazo só tem, apoiando os seus candidatos, dois vereadores.
Ô, Leone, você me permite só uma observação? Na eleição suplementar do Brejo e essa saída de Dr. Edson, essa omissão do Dr. Edson, também se devia ao fato que ele era, no momento, ele era um condenado.
Não.
E tinha todo aquele problema,
correto, de cassação, correto,
que poderia causar algum impacto negativo.
Até negativo, eu entendo. Mas aí o que eu estou trazendo para a questão, Eusébio, é que houve, de certa forma, uma certa ausência do Dr. Edson, e que isso pode ter possibilitado a esse grupo de Hilário realmente galgar um espaço maior em 2016. Porque eles tiveram um bom resultado, não foi o resultado esperado, mas tiveram um bom resultado nas urnas, e isso pode realmente dar um fôlego ao grupo liderado pelo vereador Hilário, de disputar realmente uma eleição no Brejo. E voltando para a questão de Santa Cruz, as cartas já estão na mesa, e hoje o grupo denominado Taboquinha, pelo menos, mesmo tendo essa divisão dos apoios do seu maior líder, que é o José Augusto Maia, apoiando um outro candidato a federal, e todos os vereadores e grande parte de lideranças apoiando a candidatura de Ernesto e o candidato do Ernesto, mas já tem um candidato a prefeito. É indicado por esses vereadores. O Zé Augusto ainda não disse se vai indicar um nome diferente ou se vai tentar compor com esse grupo para 2016. Ele ainda não disse se tem um candidato a prefeito, se é candidato a prefeito, se vai indicar um nome para compor com esse grupo. Mas pelo menos o grupo Taboquinha já tem hoje um candidato a prefeito lançado, que é o nome do vereador Fernando Aragão, que foi unânime entre os vereadores, de certa forma, e a grande maioria, e o nome de Fernando ganhou essa força, não foi também porque os vereadores quiseram ou acham Fernando bonzinho, foi porque o nome de Fernando tem crescido, como eu sempre tenho dito aqui, em todas as camadas da sociedade, naquele partidário, naquele formador de opinião, naquele que não tem partido, hoje simpatiza com o nome do vereador Fernando Aragão. Se isso vai ter consistências reais para uma disputa real em 2016, claro, 2014 vai contribuir e muito para que isso de fato aconteça e tenhamos uma disputa mais uma vez acirrada na cidade de Santa Cruz.
Natália Ruda.
Olha, essa matéria do blog Sulaca News foi uma matéria muito boa, né? Marconi estava preparado nessa hora. Então eu vou começar pelo brejo da Madre Deus. Eu acho, Leone, e os senhores que estão na escuta, lá no brejo está também caminhando assim quase que uma rachadura no partido. Mas é uma rachadura que alguém não, que está no grupo, não pensou de direito e de fato. Vou dar um exemplo aqui do nosso grande amigo, uma pessoa que nós temos uma admiração por ele muito grande, que é o Hilário. Hilário, se ele correr só, ele não chega também à prefeitura do Brejo, não, com esse grupo. Porque lá no Brejo tem uma divisão muito grande. É, se não sair um prefeito indicado pelo povo do Brejo, da cidade, fica muito difícil de chegar lá. Porque, haja vista, São Domingo, até hoje, qual foi o deputado que trabalhou pro São Domingo? Aparece sempre uns bonitão da vida lá e leva os votos. Qual foi o deputado que trabalhou hoje pro São Domingo, né? Os prefeitos trabalham muito pouco, quanto mais os deputados. Então, o Hilário, ele teve aquela ampla possibilidade de ser prefeito do Brejo, mas só que o Hilário, ele não colocou pelo menos um vice do Brejo da Madre Deus lá da cidade. Aí ficou difícil para o Hilário, já que o doutor Edson também estava naquele problema de jurisprudência, posso dizer assim, né? Sendo juridicamente afastado da prefeitura. Aí ficou difícil também. Agora, se continuar essa desavença, o Hilário, que é o maior líder político de São Domingo, não tem, eu acho que quase que possibilidade de ser prefeito do Brejo da Madre Deus, não. Se ele estiver junto com o doutor Edson, com o grupo de doutor Edson, tudo bem. Agora, se ele estiver junto só com o pessoal que lhe cerca, ele não pode chegar lá. É difícil chegar lá. Então, São Domingo e o Brejo da Madre Deus está com essa divergência. Essa noite eu estive em São Domingo e eu fui informado que em São Domingo só tem hoje trabalhando para o doutor Edson o Zezinho Peteleco. Só Zezinho Peteleco. O resto está embarcando com outras figuras, né? Talvez sendo açoitado até aqui pelo pessoal que faz a política em Santa Cruz do Capibaribe. Aí vamos para Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe tem essa briga, uma briga grande dentro dos Taboquinha, né? Essa briga faz com que fique difícil também se conseguir alinhar um candidato fortíssimo para combater com a reeleição do prefeito Edson Vieira. Fica muito difícil, né? Haja vista que tem dois deputados no próprio grupo. Aqui em Santa Cruz tem o deputado do prefeito, né? Do prefeito, e tem o deputado que hoje a gente andando na rua, é o deputado do povo, né? Que o povo estão querendo e sempre fala que é o Eduardo da Fonte. É um deputado que ele tá também no grupo. É grupo também de Santa Cruz, Silvio. Não pode se dizer isso. Não tem que dizer isso. Aqui nós temos, olha, o deputado de Zé Augusto, né? O deputado.
Todo político se auto-intitula do povo.
Não, não é, mas não é isso, não. Fonte, não. Mas os dois grupos, políticos fortes, deixaram de lado. Deixaram o rapaz de lado.
Zé do povo, então, é o menino do povo, é todo político é do povo.
Então, mas vamos chegar lá? Vamos chegar lá? É porque vocês não querem que eu toque nesse assunto, mas eu vou tocar, que ele é candidato votado em Santa Cruz também.
Não, mas,
e que trouxe muitas coisas para Santa Cruz.
A questão da análise com algum critério em virtude da legislação
eleitoral. Exatamente.
A questão que você até passou, o pessoal não estava nem entendendo, você está passando isso, mas a questão da legislação eleitoral, então, cuidado na maneira de
na se fala. E então é isso que está acontecendo, né? Se fala pouco, os dois líderes políticos, aliás agora é três, né? Que é o Zé Augusto, Ernesto e o Edson Vieira, são os três líderes políticos brigando e chegando pelas beiradas o Dimas, também. Então, tem essa luta em Santa Cruz do Caparibe, mas se as oposições não se juntarem a um grande nome em Santa Cruz do Caparibe, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. E depende também dessas eleições agora. Depende dessas eleições agora. Se no passado das eleições alguém tiver a humildade, né? E ver o resultado das urnas e procurar o melhor para o grupo, ainda bem. Agora, se não tiver humildade e continuar com essa burrice dessa briga e continuar sem procurar aquele que o povo de Santa Cruz pode querer num palanque, fica muito difícil de se agregar e chegar lá na frente e combater o prefeito Edson Vieira.
10:02, 10:02.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate. Pois é, de volta ao Rádio Debate, aqui pelo WhatsApp, temos, bom dia, moro na rua José Vieira de Araújo, bairro Novo, faz mais de mês que passou um carteiro, olha que moro pertinho dos Correios, tive que ir a Caruaru para resolver a questão das contas, né? Uma pessoa mandou aqui, infelizmente os Correios, é aquela coisa, não funciona mesmo, né? Bom, a Lúcia também perguntando se meio foi fazer redução de cabeça, tá. Bom dia, escuto vocês todos os dias. Mande um abraço para mim e diga. Amanda Natália manda um abraço para mim e diga a ele que ele é o mais bonito do programa. Aqui é Jéssica Gomes do Bela Vista. Jéssica disse que você é o mais bonito, Natália.
Jéssica, você também acha? Você é, né? Linda. Eu
você
tenho
também
certeza.
Acha, né?
Eu acho bonito, eu?
Sim.
Sou lindo. Minha mãe que fala, acha, né? A coisa mais linda do mundo.
É,
né?
Mesmo.
Uma coisa quando a mãe diz é verdade, é ou não é? Mãe e menino não mente.
É, né?
Não, mãe.
Um abraço, Guilherme do Bela Vista. A tua mensagem aqui não dá pra ler, né? Em virtude da lei eleitoral. Tem algumas mensagens que o pessoal manda, mas não dá pra ler, não. Bom dia, Silvio. Estou na escuta, no bairro Novo. Beijo em Formosinho. Fala pra Natália que adoro ele, tá? Beijo, Silvio. Quem é o Formosinho? É Natália? É Natália que é o Formosinho agora?
Agora eu tô com vários nomes, né? O Gostosinho, Formosinho e o Ursinho.
É, meu Deus do céu. Bom, deixa ver aqui.
Fica com a inveja, Silvio, tão grande que eu nunca vi.
Deixa ver, o guerreiro Patolino. Ah, Deus, eu cheguei no mensagem aqui, aí a gente deixa ver se eu pego de volta. O guerreiro é Patolino, falta. O guerreiro é Patolino, deixa eu ver se eu encontro, perdi aqui. Bom, tá chegando mensagem, enquanto tá chegando mensagem não dá pra gente ler. Diga.
Eu queria tocar no assunto aqui.
Olha, toque.
Tem um carro aí com a gravação, uns carros de som, com a gravação do prefeito Edson Vieira. Rapaz, aquilo aqui é uma gravação feia da bexiga, viu? É uma garnada. Olha, o prefeito da cidade, meu amigo Edson, eu acho que ele deveria procurar esses caras para levar para um estúdio, fazer uma gravação bonita, porque aquela gravação não condiz a um prefeito do porte de Santa Cruz do Caparibe.
Bom dia a todos. Um abraço aqui também para. Bom dia a todos. Leone Souza, deixa eu ver aqui a pergunta que faz. Bom, eu vou deixar somente o nome aqui de todo mundo, tá? Tá falando também na questão da eleição. Vocês são os caras. Um abraço aqui para o. Bom, tá mandando aqui um abraço para os caras: Maguila, Gato Guerreiro e Patolino. Falta o apelido para Ralf e Silvio José.
Então Maguila é Natália, né?
Maguila é Natália, manda um abraço aí pra galera do aviamento. Manda um abraço aí pra galera do Aviamento Brasil. Bestinha de Guilhermino, Paul, Oxito, Doidão e Enéas.
É, falta um apelido para Enéas também, que Enéas é cheio de gracinha. Um abraço para Fátima, lá da Rua dos Pacas, viu?
Mas de repente já é o apelido, meu nome é Enéas.
Silvio Chá, na iminência de acontecer um grave acidente na PS-160 devido aos cones de sinalização que estão colocando na mesma. É, são muitos cones virados em pontos críticos na PS-160.
Deixa eu falar sobre isso, Silvio.
Diga.
É, eu acho que a gente tem que ponderar as coisas. Eu acho que está perigoso realmente a PS-160, mas os condutores de veículos têm que saber que a PS-160 está em obras, uhum, e aí precisa ir numa velocidade bem menos do que a normal, que é 80 km/h. Então tem que todo mundo ir devagar, porque além do fluxo de veículos ser muito grande, a estrada tem buracos e ela está nas suas laterais com obras, aí os cones aí estreita ainda mais a viagem, a estrada. Então eu acho que é a hora de todo mundo ter um pouco de consciência também e aliviar o pé na PS-160.
Eudes Victor e Frank de Poço Fundo, não perdem só o programa. Um abraço para Eudes Victor e Frank aí em Poço Fundo. É, um abraço também, final telefone 5399, 0908 também é um telefone. É, um abraço também aqui para o final telefone 4533. A pessoa diz que Magno Martins está na estrada e na entrada da cidade, tá, inclusive Magno Martins está em Santa Cruz hoje. É, o programa tem que ter uma vinhetinha para Natália, dizendo assim: a hora do alô do Natálio. Evaldo Pessoa, mande um alô aí para Mary e Simba, acho que Simba, né? É... Bom dia, é? Todos
um alô
os.
Alô para vocês.
Olha, todos os delatores da Petrobras estão na famosa. Pronto, perdi aqui a mensagem, deixa eu ver. Bom dia, todos os. É, não dá. 10h22, chegou uma mensagem aí, a gente desmarca o que a gente tinha marcado para ler, né? Tá chegando muita mensagem aqui através do 8103, Natálio?
Eu tenho que tomar conta de,
o número?
1245.
Muito bem.
Muito bem.
E o do WhatsApp?
Do WhatsApp, sim. 81 03, vamos embora. Você é que tomou conta.
Olha, não lê direito, recupera três pontos da pesquisa Ibope, né? Pra gente fechar o programa. Armando tinha 38, agora, aliás, Armando tinha 32, agora tem 35. Paulo Câmara tinha 38, agora tem 39. Zé Gomes, pessoal, Jair Pedro, PSTU, Miguel Anacleto do PCB, Pantaleão do PCO. É, todos zero. Brancos e nulos, 10%. Não souberam responder, 15%. O levantamento anterior do Instituto, divulgado em 16 de setembro. Paulo Câmara aparecia com 38 e Armando Monteiro com 32. É, uma simulação de segundo turno traz o seguinte: Paulo Câmara 39, Armando Monteiro 36, brancos e nulos 10. Não souberam responder, 15%. O Ibope também pesquisou em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, né? Que é a taxa de rejeição. Pantaleão do PCO aparece com 26%, Zé Gomes do PSOL 24%, Jair Pedro PSTU 22%, Miguel Anacleto do PCB 20, Armando Monteiro do PTB 19, Paulo Câmara 14%, poderia votar em todos 12%, não sabe, não respondeu 26%, aí a taxa de rejeição também. O Ibope também fez, né, a pesquisa para o Senado. João Paulo aparece com 34% das intenções de voto. Fernando Bezerra Coelho aparece com 2%. Simone Fontana, do PSTU, 2%. Albanize Pires, do PSOL, 1%. OX PCB, 1%. Brancos e nulos, 14%. Não sabe, não respondeu, 21%. Pesquisa divulgada ontem pelo Ibope. José Pereira, só rapidinho que a gente está no finalzinho do programa, comentário certo. Rápido.
O primeiro ponto é que essa pesquisa dá um novo fôlego ao Armando Monteiro, né? Ele vinha numa queda constante, né? E nessa ele subiu 3 pontos percentuais, embora o Paulo Câmara também tenha subido 1 ponto percentual, né? Ficou no limite da margem de erro a pesquisa, mas se você analisar os números, ela é o extremo da margem de erro da IPESP. Né? Se você pegar, e essa também seria o extremo da margem de erro se fosse favorável ao Paulo Câmara. Ou seja, a realidade, embora seja diferente, os percentuais, um apresenta 10 de diferença, a outra apresenta 4, mas no extremo da margem de erro também dá isso. Se o extremo da margem de erro da IPESP fosse pro Armando, daria um resultado parecido com esse. O dessa, um extremo da margem de erro pro Paulo Câmara, também dava um resultado parecido com a IPESP. Cada instituto tem sua metodologia. Agora, que é fato que a campanha de Armando Monteiro, que vinha num declínio e num desânimo, ganha fôlego. Né? Ganha fôlego num momento importante da campanha. Né? Aí, essa semana ainda temos 3 pesquisas para serem divulgadas. Agora, que a gente tem que ficar atento os momentos que essas pesquisas são feitas. Porque, às vezes, uma pesquisa ela é divulgada muito próximo, só que ela aconteceu há mais tempo do que as que foi divulgado anteriormente. A gente tem que estar atento a datas de pesquisa. Por exemplo,
essa foi realizada dias 20, não, 20 ela, e 22.
Ela é recente. Essa agora, é recente. Essa do Ibope, essa do Ibope é recente, né? A do IPESP também é a mesma base de dias.
Uhum.
Agora tem uma que ela teve a base de dias também do Ibope, mas ela só vai ser divulgada no fim de semana. Né? E aí a gente tem que ter cuidado nessa questão, porque ela vai ser divulgada no fim de semana, mas ela reflete esse mesmo momento.
Uhum.
Né? Mas aí nós temos 3 pesquisas e aí acompanhando os números para ver como é que vai ser os acontecimentos dessa campanha estadual, que estava parecendo um certo conforto para Paulo Câmara, mas agora voltou, segundo essa pesquisa Ibope, a um certo acirramento.
Ralf Lagos.
Silvio, é realmente o comentário de Eusébio é totalmente feliz quando ele disse que ele volta para a disputa, né? Se a pesquisa Ibope hoje tivesse dado os 9 pontos, a gente tá 10, 11 dias da eleição praticamente, então seria muito difícil para Armando. Armando volta para a disputa, é uma eleição.
Ele deu uma respirada com um certo crescimento, 3 pontos, né?
3 pontos.
3 pontos que é um pouquinho no limite, né? Fora da margem de erro, mais um ponto apenas.
Exatamente. Aí se você botar mais de erro, aí aquela história, né? Para baixo, uma para baixo, uma para cima, dá empate técnico, né? Mas aí a gente precisa saber e aferir a próxima pesquisa Ibope para ver se o Armando continua no crescente. Aí sim, nós vamos ter uma eleição no dia da eleição totalmente indefinida. Hoje ainda, o favorito é o Paulo Câmara, candidato da Frente Popular de Pernambuco.
Natália Arruda.
Olha, nós estamos vendo as pesquisas aí nos dia a dia. Eu mesmo, eu sou um dos caras que eu acredito muito na pesquisa Datafolha e do Ibope. Não estou desconsiderando as outras, né? Cada cara tem sua metodologia. E eu estou acompanhando as pesquisas. O Armando, ele tomou um fôlego muito bom de ontem para cá. Haja visto aqui, ele é um cara muito trabalhador. Na região, ele tem lutado muito dentro do região metropolitana. E essa crescidazinha, ele toma assim um fôlego. É como o cara tá dentro do açude e botar a cabeça de fora e atravessar. Então, isso é muito importante para o Armando Monteiro. Ainda no momento o Paulo Câmara está à frente, mas daqui para a semana tem tempo, né? Porque haja vista a Dilma também, ela pode puxar, porque ela vem dando um levante grande em Pernambuco, que a Dilma perdia em Pernambuco, hoje não está perdendo mais, né? A Dilma não está perdendo, aí a gente vê que o cara pode ter esse respaldo, esse suporte da Dilma. Já se diz que daqui para o encerramento dos comícios, a Dilma ou Lula vem aqui a Pernambuco também, né? Aí engrossa o caldo, né? Já fica melhor. Então a tendência, se continuar assim, é de uma eleição muito acirrada em Pernambuco. E que seria muito bom, né? Uma eleição dura é muito bonito. Quando você vai para uma urna, que já sabe que o outro já está ganho, o cara vai a pulso, vai para cumprir tabela, né? Vai para cumprir tabela. E quando você vai à urna com chance ainda, aí é outra alegria, outro fato, outro ânimo para você chegar lá.
Leone Souza.
Olha, nós discutimos ontem, né? A do IPESP, né? Que dava aquela margem de 10 pontos percentuais para o Paulo Câmara e hoje um...
Aí também a questão de que vocês vão falar também de João Paulo e Fernando Bezerra, né?
Também.
Os dois também tem uma diferença grande também em relação ao IPESP, né?
Exatamente. O João Paulo continua com aquela pequena vantagem.
34.
Né? 34.
A 28.
A 28 são 6 pontos de vantagem.
6 agora.
Né? 6, aí é fora da margem de erro, né? Aquela, a vantagem de João Paulo não é grande, mas é uma vantagem, também digo, faltando 11 dias para a eleição, ou praticamente 10 dias para a eleição, é uma vantagem considerável para o João Paulo também, no tocante a essa pesquisa Ibope, Silvio.
E o Armando Monteiro começa a ter um certo crescimento no momento para ele adequado, e o Paulo Câmara começa a perder fôlego num momento difícil, né? Momento exatamente. Que não deveria, não poderia, que é uma reta final, mesmo com a de Marina e Dilma.
Exatamente. Lula deve vir a Pernambuco, é o que se tem, é, o que se sabe é que Lula vem a Pernambuco. Vamos esperar que dessa vez o efeito Lula, o efeito comício no Recife surta efeito, porque da última vez, Eusébio, Lula veio no domingo e na pesquisa que foi feita, aferida no meio da semana, o Armando continuou caindo e o Paulo continuou subindo. Então, a estratégia de trazer Lula não é só trazer Lula para um grande comício no Marco Zero, não. Que isso não vai solucionar muita coisa. Eu acho que aí o marketing da campanha tem que funcionar com a imagem de Lula também em outros locais de Pernambuco, para que se tenha uma alavancada, porque esse crescimento de Armando nessa parte final é muito importante, Natália Arruda.
Olha, é muito importante. Eu quero dizer também que usaram demais a imagem do Eduardo Campos, agora a esposa e os filhos, e já está tá saturando o povo, viu? Já está saturando isso. Toda hora está. Deixa o candidato de lado, que é o Paulo Câmara, aí só é a mulher de Eduardo, a viúva, é os filhos, é esse povo. Então o povo já está vendo que estão querendo tirar muito proveito disso tudo. Estão querendo tirar muito proveito.
É, eu tenho acompanhado os guias, até por responsabilidade com o programa, né, de estar acompanhando. Eu vejo, porque Armando Monteiro dizia que a eleição era sem padrinhos, e todos os programas de Armando Monteiro passa Lula. Ele estava omitindo Dilma. Vai começar a mostrar Dilma, porque Dilma ganhou um fôlego e está em empate com Marina, né? Mas é o padrinho de Armando. E o de Paulo Câmara, eu tenho acompanhado e tenho visto muitas questões. Agora, é claro, se ele mostra os apoios dele também.
Ah, né? Mas aí essa usaram semana, demais. Usaram demais.
A esposa de Eduardo Campos, da viúva de Eduardo Campos.
Lula e a Dilma são gente que estão procurando eleger tanto a Dilma quanto o Armando, e são políticos. O outro estão usando uma imagem de um finado, direto, de dia a noite, né? Procurando angariar votos com aquilo, não é com o Paulo Câmara, não é com as propostas do Paulo Câmara. Lula tem proposta, a Dilma tem, o Armando tem, e o outro está escondido.
Tem que agir com justiça, porque todos dois têm projetos, todos dois têm programas.
Apresentando. Eu vou entrar no mesmo tópico que eu entrei ontem
quando a questão das propostas de Dilma. O Paulo também tem proposta. Armando Monteiro tem proposta.
Tem, mas se o Paulo tem proposta.
O
Zé Gomes tem proposta.
O problema é o seguinte, é que a proposta de Paulo é a continuação do governo do PSB. Quem precisa contrapor a proposta é o Armando Monteiro. Então, o Paulo Câmara também tem suas propostas, Silvio. Ele tem colocado, aí eu acho que nos debates, o Armando se sai melhor do que o Paulo, mas ele tem colocado suas propostas no debate também.
O que está acontecendo é que escondem bem muito o que Dilma fez para o Pernambuco. Estão escondendo muito. Aí ontem o Eusébio dizendo, não, mas bate muito na Marina. Não, eu acho que o pior de tudo é que estão escondendo muito o que Dilma fez para o Pernambuco. E há pouco tempo, já se chegando na final do debate, o povo estão notando que Dilma fez para o Pernambuco talvez igual a Eduardo Campos, ou mais ainda, Silvio, que está camuflado dentro dos próprios candidatos.
Pô, Leone. Como eu estava começando a dizer, a gente discutiu ontem a do IPESP pela manhã, e à noite saía a do Ibope, com uma diferença grande. Eu até comentava, se a do Ibope desse os números parecidos com a do IPESP, realmente estava consolidado o futuro governo de Pernambuco, estaria se consolidando com o Paulo Câmara. Porém, quando sai à noite a pesquisa do Ibope, coloca o senador Armando Monteiro, de fato, mais uma vez na disputa.
De novo no jogo.
Né? De novo no jogo, e vale salientar um detalhe que você lembrou muito bem. Armando Monteiro volta, se isso vai continuar, a gente vai saber nessas próximas
pesquisas que vai ser divulgada ainda. Mas Armando Monteiro volta a crescer num momento crucial, num momento mais importante da campanha, que é justamente numa reta final. Porque ele teve durante todo o início liderando, chegou num certo momento, perdeu essa liderança. Paulo começou a crescer, mas agora ele começa a reagir, né? Ele começa a reagir, o senador Armando Monteiro, no momento final da campanha. Se isso vai ser suficiente nesses 10, 11 dias para que ele tenha um crescimento que ultrapasse o Paulo Câmara, nós não sabemos. Porém, a disputa está realmente totalmente indefinida no estado de Pernambuco para governo de estado. No tocante a senador, o João Paulo, mesmo com as dificuldades que o Armando vinha sentindo caindo, mas o João Paulo, mesmo apertado, vinha se mantendo na liderança e agora abriu esses 6 pontos, que aí começa, isso é um resultado real também, a gente não pode negar, é um resultado real do crescimento da Dilma Rousseff no estado de Pernambuco, que consequentemente está levando seus candidatos a governo de estado e a senado, não só em Pernambuco, como em todos os estados que o PT apoia. O crescimento de Dilma reflete nas candidaturas de seus candidatos em outros estados.
Aí
uns
concordo.
Menos e outros mais.
Aí eu concordo com o que o Eusébio disse. O Armando Monteiro, que sempre criticou o aparelhamento político, agora ele quer um aparelhamento político.
Está sendo provado mais do que é necessário
o apadrinhamento.
Ele o condenava de forma errônea. Porque o próprio Eduardo Campos, que era o padrinho e que colocou o Paulo Câmara por uma imposição, porque não foram os partidos que fazem a coligação da Frente Popular que decidiu que seria Paulo Câmara, não. A escolha foi de Eduardo Campos. E Eduardo Campos era, sim, o padrinho político de Paulo Câmara, que hoje é o espólio político dele. E o Armando Monteiro, sem sombra de dúvida, tinha o Lula como seu padrinho, mas agora também precisa da Dilma Rousseff.
Da madrinha, né? Porque se a gente observar, e a gente pegou, o Armando Monteiro pregou uma campanha limpa. Se você for no Recife, tá abarrotado de campanha de Armando Monteiro. Ele pregou campanha sem padrinhos. Aí hoje ele segura, se pega nos padrinhos. Ele pregou uma campanha sem ataques. Hoje ele ataca o Paulo Câmara, ataca o governo de Eduardo Campos, que até pouco tempo atrás ele defendia. Aí, ou seja, não é que seja um erro, como o Leone falou. Ah, ele atacou dessa forma porque estava errado. É momento e é a tática eleitoral.
É a prática eleitoral.
Agora que
eles são todos iguais.
As pessoas têm que ficar atentas a essas questões.
Eles são todos iguais, sabe por quê? Porque do jeito que Armando fez parte do governo de Eduardo Campos e hoje ataca o governo de Eduardo Campos, Eduardo Campos fez parte do governo do PT até 2013 e depois ele atacou ferrenhamente o governo do PT.
Lembrando que
Eduardo Campos falava do fatiamento do governo do PT. E além dele fazer parte do fatiamento do governo do PT, porque o PSB tinha uma grande cota dentro do governo federal, importantíssima, ele também fatiou o governo de Pernambuco.
Agora lembre que
eles
o Eduardo Campos...
Eles são todos iguais.
Lembre que o Eduardo Campos tinha a promessa e a proposta do PT de ser o candidato do governo em 18, né? Com todo o aparato do governo, e ele saiu. E lembre que Armando Monteiro ficava pedindo o apoio de Eduardo Campos.
Não, mas aí é uma questão de conveniência. Ele achou que o importante para ele era sair agora. Mas quanto à questão de dizer uma coisa e fazer outra, olha, eles, Paulo, Eduardo, Armando, Lula, eles são todos iguais.
Agora 10:38, 10:38. Bom, fechando aqui o programa, Silvio, quando é que Edson vai tirar a feira de fruta para o local certo para acabar com aquela agonia todos os anos? Wilson Santana, um abraço, Silvio, Wilson.
Você lembra que assim que Edson assumiu a prefeitura, nós cobramos lá na Rádio Comunidade FM, no programa Opinião, que aqui a gente fala de todos os órgãos de imprensa, independentemente qual seja, aqui a gente tem essa liberdade, eu agradeço a você e a Ney Lima por isso. Falou-se da questão lá da central de abastecimento.
É aquela que vem se rachando desde o governo Hernando Silvestre.
Exatamente. Aquela que faz, que Hernando Silvestre começou.
Que danado tem ali,
não, se ninguém resolve. Agora, um rabo do jumento.
Então, não, o rabo do jumento pode ter. Agora ali também se comeram, não sei quem, agora comeram muito dinheiro.
Porque, olha, passou Hernando, não entregou.
Rabo de ouro ali.
Pastor Hernando não entregou. Aí Zé Augusto passou 8 anos, não entregou. Toninho passou 4.
E Toninho construiu. O açougue não entregou.
O açougue, né? Fez, não entregou. Aí agora a gente vai com quase 2 de Edson. Falta 3 meses pra ser 2 de Edson. E não foi entregue ainda. É uma coisa impressionante.
Nesse aspecto aí, uma vez eu conversando com o Bruno Bezerra, que é a secretaria que é ligada lá para aquela questão, e ele disse que estavam desenvolvendo um projeto, porque tem que adequar, e todas as feiras vão para lá. Né? Aí tem a feira que fica ali onde é do açougue, aí tem a outra do domingo. E aí tava com uma problemática para resolver isso, mas que eles estavam com um projeto para justamente fazer essa modificação. Tanto que na questão da PS-160 foi solicitada uma passarela naquele local justamente para contemplar quando for.
Pois é, a gente espera que realmente saia, porque projeto Hernando desenvolveu um projeto, Zé Augusto passou 8 anos desenvolvendo projeto, indo para 4 anos desenvolvendo projeto, e Edson Vieira vai em 2 anos desenvolvendo projeto. É igual o projeto do trânsito de Zé Augusto, né? Zé Augusto passou 8 anos desenvolvendo um projeto de trânsito. Toninho do Pará continuou 4 anos desenvolvendo um projeto de trânsito e ainda implantou alguma coisa.
No finalzinho, né? Ainda chegou a implantar.
Ainda chegou, né? Então a gente espera que agora o projeto realmente seja tirado do papel, porque de projeto em projeto tá complicado.
Ô Silvio, o problema não só é a questão desses benditos projetos. O problema é o seguinte: Toninho do Pará chegou no final da sua gestão nessa mesma central de abastecimento com um prédio praticamente quase que pronto, né? Então já se passará agora 2 anos da gestão de Toninho e esse prédio não foi concluído. O que é que vai ocorrer?
Mas você tá lembrando uma coisa bem interessante aqui. Era interessante que quem desenvolveu o projeto do calçadão, né? Que passou um ano e foi rapidinho, desenvolvesse esse, que já teria saído, não, né?
E o interessante, aí você olha só, esse prédio lá do açougue, quando Toninho terminou sua gestão, estava praticamente pronto, que ele ainda ameaçou inaugurar, uma tentativa de inaugurar, e foi frustrado. O que é que isso vai ocorrer? 2 anos se passaram de Edson Vieira, quando vim concluir esse projeto, vai precisar reformar o que tinha sido terminado pro Toninho. Então, é uma despesa, e o que pode ocorrer é que esse espaço, amanhã ou depois, pode ficar totalmente obsoleto. Não ter, não contemplar todas as necessidades que é necessária e real para atender as feiras de nossa cidade.
Silvio, já atropelei Ernesto, Dimas e Diogo em 50 vezes na PS-160. As bandeiras estão caindo na PE direto. Já vi 3 acidentes de pessoas que iam desviar.
Além da bandeira, tá uma
buraqueira. Carlos Limeira, realmente, é complicado essas.
Silvio José, interagiu com a gente a Alessandra, ela era assessora de Galego e Mourinha, quando a gente tava falando da questão da rodoviária federal na estrada.
Sim.
E eles atuaram em Toritama para retirar as propagandas eleitorais no perímetro da BR. Foi feita uma limpeza e também um canteiro central da cidade de Toritama. Aqui está precisando, porque a Justiça Eleitoral normatizou, regulamentou, só que os políticos não estão cumprindo. Não é? E aí
também, né, Zé?
Não cabe a justiça fiscalizar isso.
É verdade. Bom dia aqui para Lázaro do Dona Lica, pra gente fechar que já estamos totalmente atrasados aqui. Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp, Silvio. Natálio Arruda é o radiado mais bonitinho do rádio. Cheiro sapo, é radiado. Cheiro Sabrina de São Luís, um abração, Sabrina. Aqui é Joyce do Malaquias. Um abraço, Joyce. Um salve para Débora do Porta da Cidade.
Que é o radiado?
Natália, manda um salve para Débora do Porta da Cidade. Mande
Débora, um abraço para você.
Um salve.
Um salve é o quê?
Salve, Débora. Um abraço aqui. Renato Alex Araújo. Um abraço aqui, tá? Para vocês aqui pelo WhatsApp. Manda um alô aí para a turma da Gemoura. Bom dia para o pessoal da Gemoura. Cadê meu abraço, Bel Moraes, né? Bom dia, em sintonia, um abraço, Bel Moraes, para você. Deixa eu ver mais aqui. Silvio, a política é uma palhaçada mesmo. Sabe quem está em primeiro para a federal nas pesquisas em São Paulo? Tiririca, é verdade. Né? A nova política, né? No Brasil, o pessoal cobra. Quando vai para uma pesquisa, o pessoal cobra nova política, né? Pessoas novas, né? Aí na hora de votar. Silvio, o que vocês acham daquele sinal ali na PS-160 ao lado do bar de Zezinho do Arrumadinho, que tá da acesso ao Parque Florestal? Acho que deveria ser livre para quem for sentido Parque Florestal.
Nesse sentido aí, Silvio, eu também acho que ali é desnecessário um sinal, ou ali ou da Igreja São Cristóvão, porque para os dois sinais ao mesmo tempo, né? Se para um ao mesmo tempo do outro, praticamente não junta carro, né? Quando um para, o outro, enfim.
É, um abraço à pessoa, só dizendo aqui, se doutor Edson não podia subir no palco de, no palanque de Hilário, na época da campanha, né? Porque estava com problema na justiça, né? Estava caçado no momento.
Não, mas não, isso não impediria a presença dele aqui de forma nenhuma.
Uhum.
A justiça não impedia ele de subir em palanque nenhum.
É, Silvio, perdi 2 quilos aqui no Dona Lica, as muriçocas estão virando morcegos.
2 quilos de sangue.
Perdi 2 quilos já com as muriçocas.
Ô Silvio, esse ouvinte que mandou essa questão do semáforo ali do bar do Zezinho do Arrumadinho, faz sentido. Porque quando ele fecha pra quem vai na PE, tem uma rua ao lado do bar que desce para o sentido Parque Florestal, que não faz sentido você ficar parado ali também não. Então quem está na mão da direita poderia ter acesso permitido, já que o sinal está fechado. Então, seria interessante a prefeitura, o pessoal do departamento de trânsito, rever essa questão do semáforo.
10h45, final do programa, somente a música do Natália hoje, pra gente fechar, né? Só dá tempo pra música do Natália Arruda.
Aquela bem bonita, ela bem bonita.
É.
A bonita mesmo.
Pois é, ele isso. Como é, ele se diz que ele acha-se o mais bonito, né? É. A mãe dele também, a Nevinha, a filha, né?
Vocês estão com ciúme de mim maior.
Não, claro. A sua beleza é realmente... Não,
vocês
é.
Só tem homem só. Ligando pra
escuta
você.
Escuta só.
É Silvio. A música da Xuxa.
Alô? Alô? Quem é que tá falando?
É o amante profissional.
Como é que você é, hein?
Sensual, talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso, bonito social.
Essa música eu gostei.
Agora
pra complementar.
Foi você, Márcia.
Pra complementar.
Poderia pra complementar. Você, né?
Pra complementar agora.
É. Essa é do Ralf, essa aí é do Ralf.
O Silvio, até amanhã.
Um abraço pra Ira Maia, que tá na escuta.
O programinha bala, isso.
Debate Polo FM.